O Senhor proverá. Esta tem sido uma das frases de incentivo que os cristãos dizem uns aos outros de geração em geração. Quando há uma provação, uma dificuldade, uma perseguição, quando existe um desejo por alívio e libertação e não encontramos uma resposta à vista, um crente dirá para o outro: o Senhor proverá. Nunca esse sentimento, essa ideia da necessidade de uma resposta mais aguda, mais crítica da parte do Senhor, do que da primeira pessoa que terá pronunciado estas palavras. Foi Abraão, e aconteceu em Gênesis, no capítulo 22. Ao obedecer ao mandamento do Senhor, uma exigência por um teste de obediência, quando o Senhor veio a Abraão e lhe disse: leva contigo o teu filho Isaac, a quem tanto queres, vai à região do monte Moriá, oferece-o lá em sacrifício, sobre um dos montes que eu te indicar. Será que o ouvinte consegue entender a dificuldade, o desafio desse tipo de ordem, desse tipo de mandamento de Deus, especialmente se considerarmos o facto de que este era o filho do milagre? Este era o filho da promessa, pelo qual Abraão esperou 24 anos, antes que esta criança tivesse nascido. Tinha ele 99 anos quando Deus cumpriu a promessa que tinha feito a Abraão. Ou seja, quando Abraão tinha 75 anos. Agora que esta criança está a crescer, está, e de certa forma está a cumprir essa promessa, vem Deus agora, uma vez mais, ter com Abraão e diz-lhe: toma a criança, vai até à montanha que eu te indicar e oferece-o em sacrifício. Se alguma vez existiu um teste de fé, este de certeza é um deles. A primeira reação de Abraão a Deus deve ter sido: o quê? É inconcebível que Deus lhe pedisse este tipo de coisas. Nem sequer conseguimos entender. E, no entanto, no mundo antigo, os deuses pagãos exigiam sacrifícios. Não é que os deuses realmente o exigissem, mas as pessoas achavam que tinham que oferecer estas coisas a fim de apaziguar os deuses. Assim, os povos cananeus ofereciam as crianças como sacrifícios a fim de tentar obter o favor dos seus ídolos. Portanto, como as outras pessoas da antiguidade ofereciam os seus filhos, Abraão pensou, provavelmente, que estava na presença de mais um deus como os outros. Ele quer o sacrifício de crianças e eu tenho que lhe dar o meu filho. Mas, na realidade, nada disso aconteceu. Deus quis sempre providenciar uma solução, prover um cordeiro preso num arbusto a Abraão. Mas primeiro, Abraão tinha de ser testado. E esta é a anatomia de um teste. É assim que os testes ocorrem nas nossas vidas. E eu quero seguir a todos consigo, de modo a que possa apreciar o facto de que toda a fé é testada. Deus vai verificar e ver se a sua confiança e o seu amor por ele é sincero, se ele é mais profundo do que apenas uma coisa superficial. Há muitas pessoas que dizem: oh, eu amo a Deus, eu quero ser conhecido como um crente. Mas ainda assim hesitam quando Deus exige algo desafiador deles. Vamos ver como funciona um teste. Ele começa com uma grande exigência de Deus, um mandamento para fazer algo que parece incrível e totalmente além da nossa capacidade. Nem mesmo sabemos porque é que Deus nos pede uma coisa tão louca. Certamente, depois de esperar 25 anos, e agora já ser de velho demais para ter outro filho, Deus está a pedir a Abraão para oferecer o seu filho como um sacrifício. As Escrituras dizem que Abraão deve ter concluído que, se este Deus poderia dar-lhe um filho, como resultado de um milagre, então este Deus deve ser capaz de ressuscitar esta criança da morte. Se ele é o Todo-Poderoso, ele pode salvá-lo da sepultura. E por isso Abraão estava disposto a obedecer. Mas quando o ouvinte está a ser testado por Deus, o segundo componente é a chamada para agir. Nós não podemos ficar sentados apenas e ignorá-lo. Quando Deus lhe dá um teste, você precisa agir com fé. Na verdade, seguir em frente faz parte do confiar em Deus. O ouvinte pode assim distinguir quem são as pessoas que confiam em Deus daquelas que não confiam, porque a pessoa que realmente confia em Deus vai agir. Isto é o que Tiago fala sobre a fé. A fé sem obras é morta. E Abraão é apresentado como um exemplo de alguém que agradou a Deus porque ele agiu por sua fé. Ele seguiu completamente. Depois, temos a afirmação em Deus. Esta parte do texto é quando, mesmo que você não entenda isso, mesmo que saiba como Deus vai fazer e porque Deus o está a testar, às vezes força-o a lutar. Ainda assim, você vai louvá-lo. O ouvinte vai louvá-lo. Ainda assim vai afirmar a sua confiança em Deus. E também vai elogiá-lo e dizer-lhe que ele é bom, apesar das circunstâncias. Em seguida, vem a bênção. Depois de ter atuado na fé e Deus ter providenciado a solução, ele mostra-lhe a sua bênção. E a bênção pode ser de uma forma muito diferente do que aquilo que antecipa. No caso de Abraão, numa altura em que ele falava com o seu filho Isaac, ele disse-lhe que Deus providenciaria o sacrifício por eles. E, na verdade, foi isso exatamente o que Deus fez. A fé de Abraão estava bem fundamentada. E Abraão, de seguida, ele recebeu a bênção, a confirmação de que Deus ia, de facto, alargar a sua família e fazer da sua família uma nação que abençoaria todos os povos da terra. Deixe-me parar por um segundo e reafirmar que essa bênção final veio através da pessoa de Jesus Cristo, que, na verdade, era o único Filho de Deus, o seu precioso e único Filho. Então, como pôde ver com o que aconteceu aqui, Deus chamou Abraão para um tipo de sacrifício semelhante. Dar o seu filho. Testa-o para ver se ele o faria. Aquilo que o próprio Senhor faria mais tarde. Ele daria o seu filho único ao mundo para sofrer e morrer. Jesus seria oferecido como expiação, como o preço a pagar pelos nossos pecados. É algo tão profundo. Assim, o ouvinte pode ver porque Deus ficou tão satisfeito quando Abraão esteve disposto a ser obediente, até mesmo ao ponto de desistir do seu precioso filho. Porque este Deus faria a mesma coisa mais tarde, para si e para mim. É apenas um momento tão profundo e lindo, e é tão encorajador que possamos confiar em Deus, apesar dos nossos medos, das nossas dúvidas e das nossas preocupações. E em seguida, a bênção vem. E por fim, vem a comemoração. Uma das coisas interessantes sobre a fé de Abraão foi que, após este período de testes, e uma vez que ele tinha passado no teste, o anjo de Deus segurou a sua mão e disse-lhe que Deus estava satisfeito. Então Abraão comemorou esse evento. Em Gênesis 22, versículo 13 diz, Abraão voltou-se e viu atrás de si um carneiro, que estava preso pelos chifres num arbusto. Foi lá buscá-lo e ofereceu em sacrifício, em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Providencia. Ainda hoje se diz, na montanha do Senhor se providenciará. É daí que a frase vem, para que quando estamos a passar por uma provação, por um momento difícil, ou quando estamos sentindo como se estivéssemos sendo testados por Deus, podemos recordar a situação de Abraão e perceber que o Senhor proverá. Assim como o Senhor providenciou um carneiro e poupou o filho de Abraão, assim também ele vai providenciar para nós. Ele fará um caminho para que nós possamos manter a fé, para seguirmos adiante, para sermos obedientes a Deus. Lembro-me das tentações que nos levam a duvidar de Deus, a desviar-nos dele e da sua vontade. Recordo as palavras que Paulo escreveu nas cartas aos Coríntios, que não há tentação que não seja igual ao comum dos homens, mas que quando somos tentados, Deus proverá uma saída para que possamos levantar-nos. Estou certo que Abraão foi tentado a desobedecer. Estou certo que ele não queria fazer o que Deus havia pedido. Mas ele tinha que confiar em Deus, que o Senhor sabia o que estava a fazer e que o Senhor iria providenciar uma solução. Exatamente aquilo que o Senhor acabou por fazer. Bem, Deus providenciou a solução para si e para mim. Ele providenciou o seu Filho Jesus Cristo para nós. Ele pede-nos que sejamos fiéis. Ele pede-nos para seguirmos a sua vontade. Haverá todo o tipo de tentações para não fazê-lo. Pode haver assédios e perseguições por parte de outros indivíduos. Podem ocorrer momentos fisicamente difíceis, muito difíceis para nós. Pode ocorrer um sem número de circunstâncias que se opõem a nós. Mas temos de continuar na fé e ter confiança em Deus que Ele vai providenciar para nós. Esta é uma bela história, um registro tão surpreendente, e que Ele possa encorajá-lo de modo que, mesmo que nem sempre entenda a vontade de Deus para si, mesmo que ela possa permanecer oculta, assim como o carneiro estava escondido no arbusto até o momento apropriado, Deus está a testar a sua fé. Ele pode sentar-se ao lado e esperar calmamente, tal como um professor acompanha um exame, um teste. Mas ele está a ver aquilo que você irá fazer. Ele vai olhar para vê-lo agir em fé e confiar nele. Tempos de teste nunca são fáceis, mas são necessários a fim de provar que realmente confiamos em Deus. Quando você entra num período de testes, tenha a certeza de que o Senhor vai estar a observá-lo, a avaliá-lo e que Ele irá providenciar para si. Aquilo que na montanha do Senhor será providenciado. Voltaremos ao vosso convívio na próxima sexta-feira com o tema Compromisso.